Tribuna Desportiva.
Bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva, edição de 5 de Fevereiro. Cristiano Ronaldo está de parabéns. Lembram-se seguramente desta declaração.
É português, é pequeno, pensa pequeno, mas não. Ano após ano, temos que partir pedra, seguir na luta, acreditar que somos os melhores, eu pelo menos acredito. E digo sempre que sou o melhor, não há nenhum melhor que eu, podem dizer o que disserem, mas eu demonstro dentro de campo, por isso...
Aí está uma das declarações de choque também de Cristiano. Marco, um comentáriozinho sobre o nosso homem.
Sim, reenviar sempre para a pedra. É um bocadinho triste, também está sempre a lembrar isso. Muitos são pedra, mas há outras coisas também que os portugueses sabem fazer de bem. Como disse, acho que foi o Carlos que tinha dito, o que ele gosta é que se fale dele. E isso é que é o mais importante. Mas está numa liga que para mim não se pode comparar com as outras, como falámos há bocado, mas está numa liga em que é tipo uma superliga, cada clube tem uma super estrela. Acho que era mais nesse ponto que ele estava a referir-se, porque quando se pega um campeão português ou um campeonato francês, sei, não podes dizer que o Casa Pia tem alguma estrela, não podes dizer que o Boa Vista tem alguma estrela. Então que agora foi o Rakitic, foi para o Al-Shabaab, 12º, 13º do campeonato saudita.
Claro, com o Vítor Pereira?
Vítor Pereira,
sim.
Exato.
O Seco Fofaná foi emprestado pelo Al Nasser ou Al Etifak, está para em 8º, que é o clube do Steven Gerrard. Mostra que mesmo assim é um campeonato em que o resto é baixo nível, muito mais baixo nível do que em Portugal, mas depois tens aquelas 3 ou 4 estrelas que dão aquilo. E como falava o Henrique, nem se compara com os Estados Unidos, nem se compara com... entre os próprios jogadores, porque quando se critica diz que Cristiano Ronaldo marca na Arábia Saudita, sim, quantos golos marcou o Karim Benzema, quantos golos marcou o Firmino, que eram estrelas, quantos golos marcou o Sadio Mané, quantos golos marcou o Barrez,
ainda está lá.
Vai ficar lá, com o contrato que ele tem, eles até podem trocar de clubes, como sei com o Fofaná, nem que vá para o Al Nasser, depois vai para o Al Hilal do Jesus, depois vai ter o tempo de fazer todos os clubes, mas ele foi 50 e tal num ano civil, os outros andaram à volta de 10 ou 15, quer dizer, podemos dizer que queremos, mas continua a ser um grande marcador.
Claro,
mas,
sim, claro que sim.
Mas nota para aqueles que jogam na Arábia Saudita, no Cannes, funcionou muito mal. Foram quase todos eliminados. Só o Seco Fofaná, que ficou com a Costa do Marfim. Portugal tem o Cristiano Ronaldo a titular.
Já vamos falar também um bocadinho do Cannes. Vamos só continuar ainda na Liga Portuguesa. Gostava de ter também a vossa sensação sobre... Já falámos um bocadinho do Sporting, também do jogo que foi anulado, do Porto, grande parte do ano do Dragão na China. Começa hoje. E agora gostava de falar também um bocadinho do Benfica. Gostava que vocês falassem um bocadinho do Benfica com este mercado de inverno, com 3 ou 4 jogadores que chegaram. 2 ou 3 que chegaram.
O que é que mais vos parece? Mais do que isso.
O que é que vos parece? Bom, mas estou a falar, por exemplo, do Rolaiser, do Marcos Leonardo, do
Cristiani.
Sim, mas se falares daqueles que jogam, não há nenhum.
O Marcos, de vez em quando, entra lá.
Sim, mas estou a falar de titular.
Ah, titular, não.
Quer dizer que foi um mercado, como é o mercado de inverno, de ajustes, para ter um banco. Bom, ele deitou fora quem não gostava do banco e recuperou quem gostava.
Foram embora 7 e vieram 4.
Nuno,
27 mil euros.
Falar de ideia simples, eles estão a fazer o trabalho de casa. Se não gosta dos jogadores que têm no banco e lhe dão a possibilidade de buscar outros, quer dizer que está a se reforçar para lutar pelo título. Assim como o Sporting. O Porto foi buscar quem?
E está a trabalhar com as ideias do treinador, com os jogadores que ele quer.
Agora, se resulta ou não, logo se verá.
Isso depois já é segundo ponto.
É isso. Agora, neste momento, é o líder do campeonato. Eu recordo a última vez que estive aqui convosco. Falava-se numa crise do Benfica e lembro-me de dizer que no futebol, 2 resultados positivos mudam logo a dinâmica toda. E neste momento, a direção está a dar as cartas ao seu treinador. Parece que estão todos em sintonia. Após aquela tempestade dita, aquele vendaval que passou por lá, ganhou os 2 jogos naquela altura decisivos e aquilo voltou a entrar dentro dos carris, está a andar, está a rolar. O Sporting fez a mesma coisa, reforçou-se com alguns jogadores, o Porto acho que foi buscar um central, nós temos problemas ofensivos, vamos buscar um central.
Voltámos outra vez à mesma
coisa. Agora o Benfica penso que está a fazer o seu trabalho e tem tudo, depende dele, entre aspas, há um jogo o tal cérebro do jogo Famalicão Sporting por ser realizado, que pode alterar a tabela, mas neste momento dos candidatos habituais foi o que se mais reforçou.
Tu olhas para o banco do Benfica, é muita qualidade no plantel do Benfica.
Mas agora ou antes do mercado de inverno?
Acho que mesmo antes do mercado de inverno. Acho que Marcos Leonardo tinha alguns problemas extra-futebol no Brasil, até chegou a ser criticado. Também fruto de um clube histórico como o Santos ter decidido divisão, mas é um jogador de imensa qualidade, com um futuro tremendo. Depois olhas para o banco com o Rolaiser, o David Neres, o Carreiras, que Coxu, um jogador de 30 milhões, João Mário, portanto, olhas para o plantel do Benfica e há muita qualidade de forma teórica. Agora, o Benfica não está com 7, nem 8, nem 10 pontos de avanço, está um campeonato equilibrado. Acho que mérito para os treinadores do Porto e do Sporting continuam a conseguir bater-se com as armas que têm, mas o Benfica tem, em termos de investimento, nem se fala. E acho que de qualidade, pelo menos individual, falta é pôr... talvez coletivamente a equipa a praticar um futebol melhor, mas a verdade é que o Benfica este ano, creio eu, perdeu um jogo no campeonato.
Contra o Boa Vista, o primeiro jogo.
Pronto, a verdade é que, bem ou mal, o Benfica vai fazendo o caminho dele, o caminho deles, e o treinador, uma coisa é certa, não gosta de jogador, como aconteceu com o Jurasek, com o Ristich, não gosta, não encaixa, seja estejamos nós a favor ou contra, ele não gosta, deita fora.
Pode fazer isso, não é?
Pode fazer,
fazer isso.
Então, o Benfica é o clube mais investido este ano.
Porque muitos treinadores de outras equipas, exatamente, gostariam de ter esse privilégio.
Nesse aspecto é uma discrepância enorme para o Porto e para o Benfica.
Exatamente,
e para o Sporting.
E tem que aguentar, e se não é deixá-los para a equipa B e meter-los de castigo alguns, para eles compreenderem o que é a mística do clube.
Mas o que fazia o Porto antes é o que agora está a fazer o Benfica. Porque mesmo fazendo isso, o Jurasek chegou por 14, foi emprestado com uma opção de compra de 14. Comprou o Moça, acho que foi por 7 ou 8. Consegue vender ao Dallas por 10.
Estou completamente de acordo contigo. O Porto tinha tendência. O Porto tinha tendência de chegar ao mercado de inverno e buscar um jogador que dava ao campeonato.
Exatamente.
Lembra-me do Liesen, lembra-me de outros jogadores que o Porto estava equilibrado e ia buscar um jogador, e esse jogador, naqueles 4, 5 meses de campeonato,
era importante.
Arrebentava com aquela luz toda, uma mais-valia, e o Porto era campeão. E voltámos outra vez aqui lá ao princípio da nossa conversa do programa. Não aconteceu este ano. E melhor, já que estamos a falar de contratações, é verdade que o futebol com o Porto marca tantos golos que tem que ir buscar um central.
mas hashtag Antero Henrique, é isso?
Gostava de dar uma palavra para o Guimarães, porque por acaso, não é que gosto de futebol e tive a oportunidade de ligar a televisão e ver o Guimarães a jogar, e já há algum tempo que não o via, e um futebol atraente.
É bonito.
Bonito.
Sim.
Um treinador que foi, que não serveu para o Vizela,
serviu uma dada altura depois.
Exato, e parabéns ao Pacheco. Pelo trabalho que está a fazer no Guimarães.
O Álvaro
Pacheco. De salientar o futebol, ao menos contra o Vizela, neste jogo, que eu vi muito bonito, um futebol muito atraente, joga-se futebol, joga bonito, parabéns.
O Álvaro consegue puxar os adeptos para o seu lado em todos os clubes que teve, e no Vitória de Guimarães, que havia sempre aquela divisão, muitas vezes, quando a equipa perdia um jogo, e o Álvaro, da forma dele ser, assim, muito ao estilo do Klopp em Liverpool, puxa muitos adeptos.
Adapta-se
bem. Ele também é meu vizinho, lá perto da minha casa. Ele é perto de Guimarães.
Aquilo que eu disse já esquece.
Então ele conhece bem a.
Sim, é da zona.
Qualquer dizer, é da zona. Ele conhece bem o clube, conhece bem aquela zona de lá.
Até mais ou menos.
Vocês são todos da mesma zona ali, não é?
Até mais ou menos a quinta ou sexta jornada da próxima temporada. Que vai ser despedido porque está para ir no 15º lugar.
Porque
ele foi despedido do Vizela e foi tão bom que foi para o Estoril, e no Estoril não ganhou um jogo.
Sim,
são momentos, são modas,
e são jogadores que pegam a tua mística. Um treinador pode ser há os bons, mas os treinadores médios, bons treinadores, se não tens grupo contigo, a folha faz-se não, muito
grande. Tens de ter jogadores também para
conseguir completamente
de acordo contigo. O plantel do Guimarães é muito mais forte que o do Estoril.
Não, já disse aqui, o plantel do Guimarães este ano é muito forte.
Não, mas o Estoril também joga futebol.
O Estoril também joga
muito futebol. O Estoril futebol,
mas ele não tem os jogadores.
E o Marco tem razão, mudança de treinador, o Estoril ganhou ao Porto 2 vezes, ganhou ao Benfica, nem, mesmo que seja a penalti, empatou com o Benfica, foi à final da taça, empatou com o Braga.
Eu no Vitória, o que eu te estava a dizer, nem é questão do futebol ser bonito ou não, ou da posição, acho que ele já conseguiu uma coisa que eu já há muito tempo não via no Vitória, que era ele conseguir agregar o clube, os jogadores e os
adeptos. O Moreno, sim.
E um bocado estranho da forma como o Moreno saiu, isso, sem dúvida.
O Pepa, não é? Também estava.
O Pepa, algum momento, mas eu acho que o Pepa foi à conta dos resultados, alguns resultados bons que teve, depois a equipa caiu de forma e lá está, é um bocado complicado. Os adeptos têm, e muito bem, têm peso.
E ninguém quer falar do Braga?
Sim, vamos falar do Braga.
Falamos 30 segundos do Braga. O Braga continua sem o Simão Bonza.
Nós começámos a falar do Braga, o Armin disse que era na segunda hora. Do Braga vai ser para a terceira hora.
Não vai ao Valado. Não vai ao Sporting.
Vai para a semana.
Vai ao Sporting. Ganha aí ao Valado, como é que fica o campeonato?
Como é que fica com uma relação aqui ao Braga ou ao Sporting?
Fica tudo ali mais juntinho outra vez, não?
Porque ao Porto,
é um problema que falta um bocadinho ao Braga para ser campeão, é ganhar estes duelos diretos.
Vocês não podem dizer que o Braga vai ser campeão.
Bem, não? Então quando é que vai ser campeão?
Se calhar nunca.
Na PlayStation. É campeão de inverno.
Na PlayStation, não é?
E merece.
É complicado ser campeão.
Armindo diz que o Braga é campeão de inverno.
O Boa Vista também não, é.
Este fim de semana temos dois jogos interessantíssimos entre o Guimarães, Benfica e o Sporting Braga.
Exatamente.
E o Porto. E o Porto que veio a defrontar um dos melhores avançados de Portugal. Cuidado, Morricá! 12 golos.
Por isso é que eles foram buscar um central. Não vamos fazer um monopólio do Porto. Mas pois, okay, que
realmente
que
vocês estão exagerados.
Que se possa ir buscar um central.
Nunca mais
mas vai buscar também
um. Eu acho que tu tiveste avançados suficientes para criar alguma coisa. Mas o Sérgio não conseguiu.
Não, mas vocês não entendem a contratação do Otávio. Eles tinham já uma
camisola. Tu entendes,
eu tenho. Eles têm um logo de camisolas assim, com o Otávio. Só que é o médio que foi embora. Temos que contratar o Otávio para poder vender.
Pensava que era o Otávio que ia regressar, afinal não era.
Nessa questão, voltando ao Braga, eu acho que o Braga em termos.
Até que enfim, com o Vitor.
Obrigado,
campeão de inverno, Braga.
Não, eu vou-te dizer a minha opinião que eu tenho desde o início da temporada, quando comecei a ver o Braga a jogar. Eu acho que o Braga, de meio campo para a frente, tem. Tirando o Benfica, tem as maior, talvez o maior leque de opções e com qualidade. Não nos esquecemos que o Abel Ruiz marcou este fim de semana, mas muitas vezes não joga, mas o Abel Ruiz é internacional espanhol. O Baza.
Acho que ainda não jogou.
Acho que jogou 2 jogos já.
Um amigáveis, então?
Acho que foi 2 amigáveis. Mas.
Não conta.
Conta.
Mas ainda pode jogar para Portugal, é verdade?
Já, ou bem, não, é chamado.
A questão é.
Vamos avançar neles. Eu quero falar do Kylian Mbappé, já que estou a falar dos atacantes, quero falar dele. Vá.
Não, mas que do Braga, eu acho que meio campo para a frente, mesmo agora à dispensa do Horta, que era um jogador importante para o Olympiacos, no meio campo para a frente tem muitas opções. Acho que na defesa não tem jogadores. Não quero ser indelicado, mas acho que não jogadores com qualidade.
Os defensores são catastróficos, não é, Marco?
Sim, mesmo o Niakate falha.
Tem uma certa idade. Agora,
o Niakati acho que é um jogador que tem algumas dificuldades em certos jogos.
A sorte do Braga é que ele estava no CAN, mas agora regressa.
Acho que há uma discrepância grande entre o guarda-redes e o resto do quarteto defensivo. Acho que o guarda-redes que é muito bom e depois ali acho que é o que peca no Braga. Depois também teve alguns jogos sem o Al-Mujarrati, que era muito importante.
Fez o gol central,
não sei até que ponto é que Paulo Oliveira, Niakate e Fonte seja suficiente. E o outro, depois tem o outro turco que jogou contra o Benfica, que é um.
Talvez seja o melhorzinho.
Ele contra o Benfica teve ali das outras
vezes. Esqueci de um bom jogador, que é o Moutinho.
Claro, do meio campo para a frente, acho que
mais um. Já está a falar do quarteto defensivo. E não critico o
Joe Mendes.
Mas ele não é titular também. É o espanhol, sou o lado direito. O Gomes.
O Gomes, sim.
Sim. Mas estás a jogar no Braga, está aqui o Vítor Carvalho também.
Sim. É o Vítor Carvalho, quando eu vi, quando eu vi no Gil Vicente vários jogos, achei que era um jogador interessante, mas não é o Almos Rati. Não,
não tem o dinheiro.
Não é, não é a mesma coisa.
Temos o Zalazar, que é jeitoso.
O Zalazar é muito bom jogador.
Então, o Borja não serveu para o Sporting, serve para o Braga.
Oliveira...
O Paulo Oliveira não serveu para o Sporting, é, vai para o Braga.
São
o Pizzi não serveu para o Benfica,
jogadores...
vai para o Braga. Okay, tu recuperas todos os gajos?
Estou a pensar que é o que
tu olhas muito, por exemplo, o José Pedro, não consigo dizer, por exemplo, no Porto fez poucos jogos, mas o Fábio Cardoso, por exemplo, é um jogador que cumpre, um jogador... Mas lá está, não sei até que ponto é que é um jogador para, que é um jogador para ser titular no Porto. E lá está, eu estou de acordo com o Carlos, acho que o Porto precisa marcar golos, obviamente precisa de centrais, eu acho que até precisava de dois, porque como tu disseste, o Pepe não consegue fazer muitos jogos seguidos.
O David Carmo,
mas é mais gestão. Nós, mas é mais uma vez,
já estamos três no Porto.
É uma má gestão. Tu emprestas um central para ires comprar outro,
mas ele não. Ali houve birra com o Sérgio Conceição. Sim, nunca mais entrava.
Carlos,
nunca mais entrava. Tinhas de fazer alguma coisa.
Tu não sabes o que é que se passa.
Pois é, um investimento de 20 milhões. Não, tu não podes enterrar 20 milhões.
O David Carmo tem um empresário. Um empresário que trabalha com quem? André Villas Boas.
Não interessa, não vamos falar mais do Porto.
Ah, chega.
Não, mas tens ali 20 milhões, não podes enterrar 20 milhões, tens que o fazer jogar, a ver se ele
mas
pega no Olympiacos e
teve
jogos
catastróficos para um jogador que custou 20 milhões. E eu fui, como adepto, fiquei contente quando ele veio para o Porto, que era um dos melhores centrais que nós tínhamos em Portugal. Ele no Braga fez grandes jogos.
Lembra-te que o Benfica comprou Artur Cabral por 25 dois ou três primeiros meses foi
caótico. O David Carmo nunca fez um jogo que nós dissemos assim, hoje sim, fez um grande jogo.
Acho que foi um ou dois jogos no Porto.
Dos campeões que ele foi, um dos melhores no campo.
Sim, quanto ao Antuérpia, fez um bom jogo.
Só
pronto, tudo bem, mas
ele
tinha
muita
falta de confiança também.
Ele onde
é que foi?
Havia problemas com a prova que.
Pois.
Sim, mas já no campo também se havia discussões entre os dois, entre o Pepe e o.
É, agora, em relação ao Otávio, acho que é um
bom
jogo.
Mudamos de cor.
Braga.
Sim, está na hora.
Vamos falar ali.
Está na hora.
Vamos irritar ali o Henrique agora. Vamos falar do PSG.
Irritar? Então o PSG já ganhou primeiro no campeonato. O que é que queres mais?
Henrique.
Henrique,
vai ficar ou não sem o Mbappé?
Não.
Já se fala aí do que já está tudo acordado com o Real Madrid.
A gestão do Paris já aparece no Porto.
Não, porquê?
Não, há diferenças.
Só com dinheiro.
Ah. O dinheiro não é o mesmo.
Se reparares bem, todos os cotas que estavam, no Porto, estão hoje em dia estou no PSG, estou no Lille, estou no Braga.
Aqueles jogadores que chegam ao fim do contrato e saem por cláusula de zero, é a política do Porto ultimamente. É o que está-se a passar no Paris. Vão embora por zero.
Ah, não, o Neymar não foi por zero. O Verratti também não foi por zero.
O único que foi vendido.
Não, não foi, foram vendidos. Por 20, 30 ou 40 milhões para Qatar e para a Arábia Saudita.
Ele passou por ser.
Mas há dinheiro, Carlos, há dinheiro, que interessa é o dinheiro.
Algum dinheiro.
O Neymar foram 70. Quem é que ainda dava 70 para o Neymar?
Fui o
Verratti foi para aí por 15 ou 20, uma coisa assim.
Dá para perguntar se eles estão contentes do Neymar atualmente.
Mas também não tenham pena do PSG para desgraçar com o José. Tenham pena é do Porto, que não tem dinheiro.
Também vai buscar dois para a posição 9. A posição 9 há só uma.
Exatamente.
Não vai jogar com 4, como fizeste com o Messi, Neymar.
Tu precisas de ter também suplentes. Quando eu vejo aí o Inter Milão.
E tens, então.
O
Gonçalo Ramos entre os 88 minutos.
Mas tu queres. Mas tu queres uma pessoa com informações? Achas que é Real Madrid?
Não.
Ou Mbappé?
Ué, mas já está tudo feito, claro, ele vai embora.
Mas já é só um clube que pode oferecer. Acho que o Liverpool, se o clube ficasse, era uma pessoa. Agora tu não sabes quem vai para lá. Fala-se do Rubem Amorim, fala-se até do Sérgio Conceição para o Barcelona. Quer dizer, ele é um paralelo.
Ele a partir de janeiro já pode assinar por qualquer.
Já pode assinar,
Real Madrid.
Ok.
É assim mesmo, ele tem que ir embora, porque se ele fica aqui em Paris, não vai ser por bons motivos, eu acho. E agora também o Paulo Sérgio, mas tem que quebrar daí, com tudo e como se...
Sim, mas quem vai fazer a diferença, Henrique? Quem? Tu tens que ir buscar, para substituir o Kylian Mbappé, tens que ir buscar uma referência de topo.
Só que esse...
Qual é a referência de topo neste momento que vai ficar livre?
Não, nenhum. Não há. Tens que pagar outra vez.
E ele
não marcado.
E ele está livre.
Sim, mas já ganhaste...
Não, mas ele vai dar de volta os 70 milhões de visibilidade.
Com o marketing, com o sponsoring, já tiveste... Ok, já aguardaste e já tiveste o tempo todo. Quer dizer, mesmo se ele vai a zero, já ganhaste com ele.
Sim.
Já ganhaste. Para mim, quem está mais agora aflita a ver o Mbappé ir embora é o campeão francês. é a Liga Nacional do Futebol.
É verdade, porque não ganhou os direitos de transmissão.
Aí perdes uma cara para o futebol francês.
Perdeste o Neymar, perdeste o Messi, perdes o...
Sim, o Neymar e o Messi perdeste-lo com a idade.
Perderam o Vitinho também, agora há pouco, por isso...
Sim, mas não é mesmo... Não podes comparar hoje em dia...
Lá vai ter o Ronaldo razão, que o campeonato francês é pior que a saudita.
Não, mandas o Mbappé e vais jogar o Bellingham.
Não. Mesmo assim, em termos de opções, eu acho que o Mbappé pode ir ao Real...
O José Lu vai sair do Real Madrid.
Não, estou para ver agora se quem, olha, vai, quem, Porto, quem vai sair a saber.
O Porto vendo o Ebanilson,
se vai o Mbappé, se vai o Mbappé, o Jude Bellingham, Vinícius, Rodrigo, vai jogar tudo ao mesmo tempo?
Sim. Sabes porquê? Porque tens equipas como a equipa do Pep Guardiola, que, sem ser agora com o City, joga sem número 9. A seleção espanhola, que venceu os mundiais, jogava sem número 9.
A Espanha do Luís Enrique jogava sem número 9.
Pois, não, mas há sucessos e é o contrário. E ele, o Ancelotti vai tentar isso, porque neste momento ele está a jogar sem 9. Não, o Rossellu não joga.
Tem equipas a jogar com 9.
Mas dá ajuda.
Tem um atacante de área. Não, sim. Não tens equipas a jogar.
Exato, mas há alguns exemplos de sucesso. Sim, e o Ancelotti neste momento está a jogar, a jogar sem
9. O City ganhou a Liga dos Campeões como?
Com a
não? Foram comprar.
E quando ele ganhou com o Barcelona, ganhou como? Sem ponta de lança.
Mas o Alan
Martins, o David Villa.
Não, o David Villa jogava lá de esquerdo. Ainda por cima vez sobre o golo que marca em 2010 contra Portugal.
Ele passou o Messi para o meio.
Tinhas o Messi?
Sim, o Messi é que
e ali vai ser isso. Vais ter o Mbappé, o Vinícius e o Rodrigo, os três ali sempre numa rotação rápida. Vai ser um ataque de fogo. O Bellingham assegurar ali o meu campo a número 10,
eu acho por exemplo com
ele não tem hipótese, de todas maneiras ele não vai ter hipótese, porque não podes meter ali um número 9 e o Mbappé não vai jogar 9.
O facto de ele jogar com 3 avançados acho que pode ser prejudicial para o Bellingham, porque neste momento os movimentos que o Vinícius e o Rodrigo faz e o Bellingham aparecer de surpresa, por isso é que ele está a fazer, não há 9, exatamente, há muito mas, por exemplo, o Alan no City, acho que o Guardiola, inteligente como é, muda um bocado a sua forma de jogar, porque ter um ponto de lança daqueles, mas acho que todos nós mudámos a nossa forma de jogar.
Durante um mês,
daqueles,
o Alan não esteve, pois não. E o City continua a ganhar. Exatamente. Com o Álvarez, que não jogava a 9. Jogava mais do lado do esquerdo. Ok.
Regressou.
É só para saber, o Guardiola nunca joga com o novo. Foi forçado pelo Haaland.
Exatamente.
Mas porque o Haaland é.
Espera aí.
Sim, mas ele teve Ibrahimovic no Barcelona.
Estás a falar do
Liverpool
atual. Quem é que é líder do campeonato atualmente?
De Inglaterra.
Inglaterra.
De Liverpool.
Ok. Não, lembra. Não, vai até o fim do raciocínio. Não.
Na tua lógica. Enquanto agora não é. O City não está a dominar completamente. A dizer,
isto tem o Bernardo Silva.
Tem dois jogos de atraso o City, se ganha os dois jogos, passa para a frente.
Sim.
Então, se tivermos
mas já está a ganhar hoje à noite, não está a ganhar hoje à noite, não pode ser. Está a ganhar, pronto.
O ano histórico onde o City foi massacrou, porque foi o ano passado com o Alan. Foi o ano passado com o Alan.
Não temos dúvidas, o ano passado.
Não, em termos de pontos, não, porque o ano passado ganharam o Arsenal com 3 ou 4 pontos de vantagem. Não tem a João a inventar. Há dois anos atrás, sem o Alan, ficaram com 20 pontos de avanço sobre o segundo.
Então, ia dizer que também não massacraram o campeonato o ano passado?
Não, quando o Arsenal então jogou quase até a última jornada, queres que eu te mostre os pontos? Até quando o Arsenal esteve na corrida até o título?
Perdeu na reta final. Só que o Alan fez um ano excepcional, fartou-se de marcar golos, ajudou a ganhar o City, até a Liga dos Campeões, até à taça, até tudo.
Mas não conseguiram recordes.
Tudo.
Não conseguiram recorde de pontos, nem nada, como conseguiram nos anos anteriores.
Sim, mas pronto, dominaram a coisa. Olha, marcaram o terceiro gol agora.
Ora, vês 3-0. 3-1. E joga como Alvarez e Haaland.
Mas tens um senhor atrás disso tudo.
Sim, Guardiola.
Mas, cara, não, mais que um
não, mas tens.
Bernardo
Silva. Tens o Bernardo Silva que joga. Agora vai meter estes três no Real Madrid. Metes quem atrás?
Não. Metes quem atrás, então não tens.
Como o Bernardo Silva?
Tens o Bellingham, primeiro que está ali.
Como o Bernardo Silva?
Sim, porque o Bernardo Silva está a jogar nessa posição.
O Bernardo
primeiro,
Silva
não está a jogar a médio defensivo.
Ele está a dizer com características como o Bernardo.
É, sim, é o Bellingham neste momento, ou o Modric que está ali.
Não, tens. O Modric, 30 e.
8
será que pode ir
lá? Tens o Camavinga, tens o Camavinga, tens o Tchouaméni, são dois jovens jogadores franceses, são titulares na seleção francesa.
Não, são
calma com o Real Madrid, que eles estão ali a preparar o meu campo.
Vamos ver.
O Barcelona tem Gavi e Pedri, estão lesionados.
Estou de acordo com o que o Henrique diz, é o momento de sair, o Paris vai buscar jogadores.
Mas
com certeza. Mas calma, tem calma, não é só o Real Madrid.
Vai ao Braga.
É, não é só o Real Madrid que prepara.
O Paris Saint-Germain nunca preparou, Carlos. Podes perguntar ao Henrique, eles nunca prepararam nada. E estão há seis meses e ainda não sabem se o Mbappé vai embora.
Mas o PSG...
Ou seja, menos de seis meses ainda não sabes se o Mbappé vai embora. Como é que preparas o futuro? Eles ainda não sabem.
O PSG é uma anedota.
Só não sabes tu. Deu uma anedota para aqueles que não
votam. Até os adeptos do PSG chamam um palhaço ao outro.
Mas isso também nos outros clubes. Quando não se gosta do clube, tudo é anedota.
É mais fácil ser adepto do Porto ou adepto do PSG.
Quando não se gosta de um clube, tudo é anedota. Quando gostas do clube, é tudo diferente. Não é só o Real Madrid que prepara. Toda a gente sabe que ele vai embora.
É verdade.
A Mbappé vai embora. Só não sei.
Há dois anos atrás, toda a gente também dizia que ia embora.
Okay.
Desculpa lá, pode sempre haver
para o Macron,
é mais fácil ser.
Mas não achas que está na altura da.
Eu gosto dos dois, sou
definitivamente.
Do Porto nascença.
Depois de tanta contratação do PSG, definitivamente mudar a sua filosofia, já não achas que é que as morrices das pessoas que trabalham lá?
Sim, mas quem é que vais comprar para
pois quem?
Lugar? Não, mas não tô, é isso que eu estou a dizer. Fazer investimentos calculados, não é estar a contratar só por contratar, por gastar dinheiro, entende? E jogadores que não se encaixam no projeto. Uma coisa é ter jogadores que se
bah, o problema é que há poucos jogadores que se encaixam no projeto.
Exatamente.
Quem é que segura o teu meio-campo? Um jogador de 17 anos.
Vocês querem encaixar, não é um jogador. É um craque, é uma vedeta.
Não,
quer dizer, é um nome. Enquanto eu acho que esta loja já tivemos.
É uma equipa. Exatamente. É uma equipa.
Quando veio o Messi, quando veio o Neymar, quando veio o Sérgio Ramos, agora eu acho que agora temos também assim, eu é a minha lógica, eu acho que até
Ramos.
Sim,
Sérgio Ramos.
E o City faz o que é? Não vai buscar nomes.
Então, pois, o sucesso está presente.
Mas o City vai lá um treinador, tem lá um segundo treinador. Tem lá um segundo treinador.
O City já disse.
Mas o City é fraco.
O City era quem antes de lá chegar? Quem era o City?
Já era campeão da Inglaterra, cuidado.
Repara que o City não contrata jogadores nem a Barcelona, nem a Real Madrid, nem a grandes clubes. Contrata jogadores que são estrelas em clubes
Bernardo Silva,
médios, grandes.
O quem diria que o do Rennes
ia
fazer a temporada que está a fazer? Tu ninguém. Aqui em França, toda a gente olhava para ele e dizia: ok, tem alguma coisinha, mas nada.
Exatamente.
Vai para a Inglaterra, o gajo, olha, fenómeno.
São lugar. Jogadores que têm fome de vencer títulos. Tu olhas para o 11 do City, talvez só o Alan que veio do Dortmund, que já é um clube que teve numa final de Liga dos Campeões há poucos anos. De resto, são jogadores que eram.
Não, de resto, foram jogadores que vieram de grandes clubes.
Oh, sim, vieram de grandes clubes, mas não se.
O Ederson. Cuidado.
E são mesmo
o Dias.
E os ingleses, tu estás aí um bocado a perverter um bocadinho a coisa, porque quando tu vais contratar os melhores ingleses à Premier League,
exatamente.
São preços.
Sim. Tu caríssimos, vês preços, caríssimos, sem dúvida, exatamente.
Há jogadores que são vendidos ou emprestados que custaram 70 milhões de euros, mas estão no banco.
Mas, por exemplo, contigo depois tu não vais saber. Vamos falar do guarda-redes de Paris. É uma star, normalmente quando veio para Paris era para ser um grande guarda-redes, faz erros,
mas é o melhor guarda-redes da Liga,
faz erros inexplicáveis
como todos, acontece a todos,
mas estás a perceber, só que um guarda-redes faz um erro, um central faz um erro e muitos erros no mesmo clube.
Mas o Ederson não comete erros porque a bola não chega à baliza.
O especialista nisso era o Valdes. Na grande época do Barcelona, toda a gente dizia que o Valdes era um grande guarda-redes, pois a bola nunca chegava lá.
Vamos avançar. Estamos conversados em relação ao PSG ou Nuno? Estás aí com o dedo no ar?
Falta uma semana antes da Liga dos Campeões.
Já vamos.
E não falamos do Porto.
Vamos falar das competições europeias daqui a pouco, mas antes das competições europeias, gostava de avançar um bocadinho para cá. No Marco, conta aí tudo o que tu passaste na Costa do Marfim.
Dias de trabalho.
Em jeito de rescaldo, o que é que se poderá dizer?
Como, aliás, já tínhamos falado disso nos noticiários, a grande decepção foi a Guiné-Bissau. Acho que para ela, a quarta participação consecutiva. E falámos disso, não é para qualquer seleção, não é participar quatro vezes consecutivas, esperava-se muito mais, mas há ali uma parte mental que faz quando chegam à fase de grupos, à fase final, não conseguem. Moçambique foi uma boa surpresa porque conseguiram empatar frente a tubarões do continente.
Não são azuis.
Perderam justamente frente aos tubarões azuis e foi o que ditou a eliminação, sabendo que o empate frente a Cabo Verde permitia a Cabo Verde seguir em frente e a Moçambique seguir em frente.
Então não se falaram
Era antes do apuramento definitivo de Cabo Verde, mas sim, o empate podia ter a salvo as duas equipas e condenado a Costa do Marfim, que está nas meias finais. Angola, percurso que não era expectável, depois de 4 empates a 0 nas diferentes qualificações.
Angola, que é um treinador português, né?
O Pedro Gonçalves, que já foi contestado durante muitos meses, nem sabia se ia estar presente no CAN, mas teve uma sorte, como falávamos com o Carlos, o treinador, 4 jogos 0-0, em que não havia nada. Primeiro jogo, começam a perder por 1-0 à frente à Argélia. Estavam numa tática de 5-3-2, sem ponta de lança. Sofrem o golo, 38 minutos, muda a tática. E aí um jogador que não marcava um golo quase com a seleção, tinha 3 golos com a seleção, Mabululu entra,
sim,
marca aquele golo de penalti e faz a diferença. E a partir daí joga com 3 avançados. Ele que só jogava com 2, joga com 3. Com o Mabululu, o Gelson Dalla, que é bem conhecido porque passou pelo Sporting, sim, e o Gilberto, que é um jogador que joga em Angola. E a partir daí isso funciona. 3-2 com a Mauritânia, 2-0 com o Burkina Faso, 3-0, estavam 10 contra 11 frente à Namíbia, e depois aparece pela frente uma Nigéria, comandada pelo José Peseiro, outro treinador que está contestadíssimo no país, e no duelo entre portugueses, foi quem também tem mais qualidade. Quando tens um Vítor Osimhen na frente, o Vítor Osimhen consegue levar a defesa toda de Angola às costas. E depois metes o Moses Simon de um lado, metes o Lukman do outro, e foi 1-0, até não foi muito, resistiram muito bem. Sim. Houve uma bola no poste de Zini Salvador. Porquê? Porque o José Peseiro também tem um problema, é que ele, e aí vou dizer que vai ser como Sérgio Conceição, só tem 11, ele não tem confiança fora desse 11, e então levou a equipa até a exaustão. O capitão pediu substituições, eu nunca vi isso da minha vida, pediu substituições ao José Peseiro, que enviou, desculpem lá a palavra, mas enviou para o outro lado, disse logo, quem manda aqui sou eu.
Portanto vai jogar.
Portanto continuas a jogar. Começou a fazer substituições, o Vítor Osimhen cai no relevado e quer sair, e vai se sentar, e vocês são treinadores, vai se sentar no banco de suplentes sem a substituição ser feita. A substituição vai ser executada. O que é que diz o Peseiro? Não quero substituição. Onde está o Vítor? Olha para o banco, vê o Vítor. Deu-lhe um raspanete para ele entrar novamente, não deixar os colegas a 10, para 60 segundos depois ou voltar a tirar do campo. Quer dizer, é uma aberração que se passou no fim do jogo. Ainda bem que Angola não empata. Porque com aquele ambiente, se Angola empata, você vai arrumar o jogo. E não sei como é que vai ser a meia-final. Porque com o ambiente que houve ali, houve os festejos da vitória, mas eu acho que ali há alguns jogadores que queriam massacrar o Peseiro naquele momento, entre eles Vítor Osimhen. Quando volta a sair, não cumprimenta o treinador. Ali há um ambiente de
cortar a faca, não é?
O Peseiro sempre teve algumas dificuldades a gerir grupos. Acho que isso foi sempre, ao longo da carreira, sempre foi notório na carreira dele.
Lembras da final em 2004?
Sim. Foi sempre notório ao longo nos clubes que ele teve e nas seleções que ele teve sempre muitas dificuldades em saber gerir. O Rui Vitória foi despedido do Egito, já?
Entretanto, sim, porque o objetivo era conseguir pelo menos as meias finais. Quando tens uma seleção que já venceu 7 vezes,
sim,
o campeonato, sim, africano, que conseguiu como uma final com uma sorte, 3 sessões de grandes penalidades para chegar à final com o Carlos Queiroz há 2 anos atrás. E essa pontinha de sorte não a teve frente à República Democrática do Congo. Por fim, Cabo Verde foi a seleção que mostrou talvez um dos
eu sei que
melhores.
Eu sei que ele já tem uma certa idade, mas o guarda-redes é um excelente guarda-redes.
Sim,
o Vozinho.
O Vozinho é um excelente guarda-redes. Depois acrescentaste Jovane Cabral.
Sim, Jovane.
Acrescentaste Bebé. Acrescentaste um jogador que está na equipa B do Benfica. E eu digo assim, Schmidt, olha para a equipa B.
Benchimol.
Porque o Gilson Benchimol, que foi mais formado quase no Estoril, é um excelente avançado. E ali pecou na África do Sul. A África do Sul que está a fazer um Marrocos. Como o Marrocos no Mundial.
Falhar 3
logo baixo, resistem e depois nas grandes penalidades tem o Ronwen Williams, que consegue 4 defesas incríveis. Pronto, Cabo Verde era talvez a melhor opção, acabou por ser eliminada e acabei por regressar.
Muito bem, Marco, só para fechar esta parte da CAN, desilusões e surpresas, agora do ponto de vista geral, sei lá, desilusões de Marrocos? Marrocos, toda a gente falava de Marrocos, que era a seleção...
Não, eu já tinha dito aqui que não acreditava... Porque justamente quando o Mundial e o CAN é completamente diferente. Tu quando vais ao Mundial não és favorito. Quando estás no CAN és favorito e tens que assumir o jogo. E Marrocos, com regra aqui, nunca soube assumir um jogo. Nunca. Nem no Mundial. Eles jogaram sempre em contra-ataque. Foi assim que conseguiram ganhar a Espanha, foi assim que conseguiram ganhar a Portugal. E no CAN isso não funciona. Apesar de terem tido todas as oportunidades para... Houve uma grande penalidade do Hakimi. Se o Hakimi marca Exato. Aquela grande penalidade, também acaba-se a África do Sul por ali, porque estavam a começar a cair fisicamente. A Argélia, surpresa, não sei, já há 2 anos atrás tinham sido eliminados na fase de grupos. Então é uma surpresa que volta a acontecer com os mesmos jogadores. O Mahrez que...
Mesmo selecionador.
O Mahrez está completamente perdido na Arábia Saudita. Para mim também não é surpresa. A única surpresa para mim é o Senegal. Acho que tiveram tudo para matar o jogo frente à Costa do Marfim. E deixaram-se levar até o fim, até a marcação das grandes penalidades em que perderam. Mas o Egito também, como dissemos, há 2 anos atrás já era a mesma coisa.
O Ghana e...
O Ghana, ainda o André Ayew joga, é a 7ª ou 8ª participação, ele bateu o recorde, acho que é a 8ª participação, quando um jogador com quase 40 anos, bom, vamos falar do Cristiano Ronaldo, mas é diferente. O André Ayew já fazia 2 anos que estava... agora o país não é Etiópia, é Djibouti.
Sim.
Há 2 anos estava em Djibouti porque há um senhor cheio de dinheiro que decidiu constituir uma equipa em que foi buscar, por exemplo, o André Ayew, para aqueles que conhecem, o Alexander Song, o antigo do Arsenal, sim, do Arsenal, também foi para lá. E durante dois anos o empresário rico estava ali a olhar as estrelas a jogarem para ele. O André Ayew está no Le Havre agora neste momento. Ainda jogava. Quer dizer que não há renovação. E o problema de muitas seleções africanas é a renovação. Vais renovar com o quê? Cabo Verde está bem, sim. Porque todos os jogadores jogam fora de Cabo Verde. Não há campeonato interno. Guiné-Bissau consegue ir pelo menos às fases finais. Porquê? Há jogadores todos fora do país. E essas seleções é quase igual. A Tunísia. Não se falou muito, mas a Tunísia também foi um desastre. Eliminada na fase de grupos, eles que ganharam em 2004, mas quem é que tinha em 2004 na frente do ataque? Quem é que se lembra? Era um tunisino, sim, mas era brasileiro.
Ah,
era brasileiro de origem, que Santos, jogou no Sochô.
Francileu dos Santos,
que jogou aqui no Sochô e era um dos maiores marcadores. Foi graças a ele que eles conseguiram vencer. Quer dizer, há ali falta de formação e, claro, há falta de meios em África. Não vamos estar aqui a contar histórias. Não há investidores. O que os empresários querem é, quando tens 14, 15, 16, 17 anos, é pegar-te e vais para a Europa, ou neste momento também há de levar para a Arábia Saudita ou para o Qatar, e não permite estes jogadores evoluírem. Saem muito cedo e entre, sei lá eu, 100 jogadores saem jovens, há talvez um que consegue fazer uma boa carreira. E essas seleções vão ter cada vez mais problemas. Mas para 2026... vai haver 10 seleções africanas no Mundial. Talvez as coisas comecem um bocadinho a mudar.
Você tem o modo de la fin, a propósito.
Então ele vai dizer quem vai ganhar agora?
Pelo que eu comecei a ver um bocadinho dos árbitros, eu acho que a Costa do Marfim, no último jogo, expulsou um jogador, mas era óbvio a maneira de expulsar. O penalti, o segundo, porque como foi anulado, era óbvio, o árbitro não podia dizer nada. Mas depois, nos últimos 10, 15 minutos... acho que ali começou a... ali recuou e ao mesmo tempo o árbitro também deu ali algumas decisões. Não vamos utilizar o termo roubar, nada disso. Mas, por exemplo, se há uma pequena falta do lado da Costa do Marfim, vai assinalar falta.
Conduziu o jogo.
Inclinou o relvado.
Um empurra nas costas do jogador do Mali, não é falta. O jogador do Mali empurra nas costas do jogador da Costa do Marfim, já é falta. Pronto, há ali alguns detalhes. Mas assim, de qualquer modo, se a Costa do Marfim chega à final, em casa, perante 60 ou 70 mil adeptos em fúria, é que nós falamos dos nossos adeptos, não é? Mas lá, depois do 4-0 em casa com a Guiné Equatorial, em todas as cidades no país, não é só os portistas no Porto, os benfiquistas em Lisboa, os sportinguistas em Lisboa, não, é no país todo. Foi um desastre, queimaram carros, partiram autocarros. Sim, todo o país. Depois de perderem.
Não, não. Estão em Paris, não?
Frente à Guiné Equatorial.
Também é em Paris? Costa
Marfinense? Em Paris é mais uma certa bandeira que tu vês aparecer e que foram eliminados logo na primeira ronda.
Sem dúvida. Okay. Vamos lá avançar. Vamos lá avançar para. Já disseste quem ganhou? Eu não sei, não?
Também pode apostar, o Henrique, podemos apostar. Para quem seguiu.
Quer dizer que o Chancel Lambemba vai empurrar e pum, penalti e vitória do.
Não, mas era bom que o KRDC continuasse também, assim o Banza fica lá e o o Braga fica sem o Simão Banza, que nem é titular na equipa da RDC.
Que pena o Guiacas não ser marfinense.
Bom, vamos regressar à Europa, por acaso, e vamos falar daquilo que vem aí. Vêm aí as competições europeias, oitavos de final da Liga dos Campeões.
Ainda temos uma semaninha. Ainda sabes que há a Taça de França esta semana.
E a Taça de Portugal.
Sim, querem falar da Taça? Não sei, podemos saltar isso, porque depois também vamos ter jogos à segunda-feira. Vamos ter, na próxima quinta, segunda-feira, vamos ter um jogo, acho.
A Roca
Porto. Pois, porque o Porto não joga já na próxima semana da Liga dos Campeões. Quer dizer, a Liga dos Campeões é a próxima, mas o Porto só joga daqui a duas semanas.
Exato. Portanto, o Arsenal.
Mas vamos ter a Liga Europa com esse playoff. Vamos lá, meninos, quem é que quer? Queres tu, Henrique? Não, lá, começa lá. Tu, depois tens de falar com o povo.
Fala do Toulouse, conheço o Toulouse e conheço o Benfica, por isso.
Então vá, força.
Eu acho que o Benfica está tudo para já encaixar. Já no prêmio na
primeira. Duas vitórias?
Tranquilo. O Toulouse não estou a ver, estou com a mania que o Toulouse sabe jogar e tudo. Não, o Benfica.
Mas na Liga Europa, lembra-me contra quem o Toulouse ganhou?
Contra o Liverpool.
Ok, mas quem estava a jogar no Liverpool?
Sim, foi. Entraram.
Marco, há momentos da temporada. E o Henrique tem razão, porque neste momento vês o Benfica jogar futebol e vês o Toulouse, é uma grande
sim,
diferença.
Mas na Liga Europa, como eles mostraram, temos,
como na Liga dos Campeões, há grandes diferenças para o clube.
Sim, mas eles mostraram outra cara na Liga Europa. Os jogadores querem ser vistos. Não sim, é no campeonato francês uma equipa, que vão ser vistos.
Uma equipa, tu só joga com outra deixar. Eles podem se querer ser vistos, mas a qualidade do Benfica é muito superior à Toulouse e eles podem ser vistos a correr.
Mas até a equipa B do Liverpool não vale a do Toulouse e, portanto, perderam.
Não, mas tu estás a ver do valor e não estou-te a falar do valor, estou-te a falar do momento atual do Benfica. Ainda viste ontem o momento atual do Benfica. O Benfica joga futebol.
O Toulouse estava sem muitos jogadores que estavam no CAN. O Logan Costa, o defesa central, que é o melhor defesa central que tem o Toulouse, regressa agora. Estava no avião com ele.
Eu estou mais pela lógica do Henrique de duas vitórias.
Com a idade no primeiro jogo em casa, excesso de confiança, já vimos muitas vezes isso, excesso de confiança pode.
Mas para
levar
o teu problema, Marco, tu estás com medo, é?
Não, mas acho que. Estás
com medo de assumir?
Acho que não vale a pena ter excesso de confiança.
Não é
excesso. Muitos, quando viram o sorteio do Porto também com o Arsenal, disseram assim: é pá, Arsenal. Mas eu que vejo o Arsenal agora com o Liverpool.
É das equipas que não
desculpa. Quando viram o sorteio, o Arsenal o quê? Posto, poupa-me. Bah, quer dizer que foi um bom sorteio para o Porto?
Quando vias a lista dos outros adversários, desculpa lá, havia muitíssimo melhor.
Mas também havia muito pior.
Não, muito pior não havia. Não.
Muito pior não havia, desculpa lá.
Pior acho que não.
Havia quem? Havia quem de pior? Do que o Arsenal? Não havia muitos
não havia
piores.
Muitos,
havia, acho que a Real Sociedade estava primeiro do grupo, não estava a segunda.
A Real Sociedade era o Brinde, Carlos. Podia calhar ao Porto.
O Toulouse, quando soube que o Benfica, fizeram uma festa, quase como os amadores da taça de. Sim, quando eles disseram que ele se ver o Benfica.
É por isso, deixem o cheio de confiança do Toulouse, que estão contentes.
Estás a falar do estádio, eu acho que o estádio do Toulouse, não sei porquê, vai me cheirar que não vai ser. O vermelho vai estar muito presente no estádio. Muitas pessoas.
Não, cuidado que o Toulouse tem bons adeptos.
Tem uma claca.
Tem
uma.
Frente ao Liverpool também se dizia que ia haver muitos ingleses.
Eles podem limitar, não? Eles podem limitar.
Se eles fizerem como outros clubes fazem agora, como diz o PSG, tu esqueces de ver o Benfica, por exemplo, vais ter que comprar bilhetes para 3 ou 4 jogos. E isso já vai limitar os outros.
Eu acho que o Arsenal. Primeiro, acho que há uma coisa estranha. O Arsenal, desde o ano passado e este ano, é das equipas que melhor joga futebol na Europa. E é estranho o Arteta sair no final do ano e eu acho que o destino que é Barcelona. É a minha opinião. O Xavi já disse que ia embora e acho que o Arteta é o próximo treinador de Barcelona.
De quê?
No Barcelona. Acho que encaixa a ideologia de jogo dele,
Conceição,
o facto de ser espanhol. Eu acho que o
Arteta. Neste momento toda a gente fala.
Depois, é assim,
acho que o Arteta é o
próximo. Se fosse o coração a falar, porque assim, em termos de meios assim, financeiros, eu acho que ele está melhor. Bem servido no Arsenal.
Sim, não, mas eu vi uma notícia, não sei se é oficial, mas vi qualquer coisa que ele ia embora. Mas lá está, mas acho que o Sérgio Conceição não tem nada, a forma dele trabalhar nada a ver com a ideologia do clube.
Já está construído.
Já viste a lista dos primeiros?
Tens Bayern Munique?
Acho que o Arteta.
Porquê? Atualmente?
Acho que o Arteta é um treinador interessante para o Arsenal.
Sim.
A ideia de jogo dele, a forma dele jogar
para o Arsenal na Inglaterra, bateu ontem o Liverpool. Então fala futebol, pois, vamos falar futebol.
Fala, então o Bayern Munique, vamos dizer que o Bayern Munique, neste momento.
Sim, o Arsenal é mais forte que o Bayern Munique, neste momento. Fala pelos campeonatos.
Não sei se é mais forte, joga um futebol mais bonito. Sim. Eu, em termos de plantel, não sei
e
se.
E o jogo contra o Arsenal fez contra o Liverpool.
O futebol é bonito do Arsenal e não quer dizer que eles ganhem títulos.
Exatamente.
Mas perdem com o Sporting. Sim, o Sporting também.
Mas não digas que o Porto tira sorte no seu país ali dos campeões. Eu penso que não.
Acho que o Porto tem algumas possibilidades, não está. Porque o Porto na Liga dos Campeões já transcende-se e tudo mais. Mas é verdade que o Arsenal, eu vi jogos do Arsenal, golos do Arsenal, jogadas de golo, que era uma coisa impressionante. Eles jogam
um minuto, dois minutos sem perder a bola.
Tem um jogador no meio-campo, o Odegaard, coloca aquela equipa a jogar futebol.
Enquanto que o Bayern Munique não tem um futebol desse.
Vocês passaram do Benfica para o Porto, ok? Já
não, 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 não,
não,
não, não,
não, mas eu acho
que falar do Sporting. Eu jogo o Young Boys de Berna, ninguém vai ver o jogo aqui em França, por isso. Estamos tranquilos.
Agora, na Liga Europa, nós temos três clubes.
Pois é, Liga Europa, podemos temos que apostar na Liga Europa.
Não? Benfica, Sporting, Braga, podemos meter um na final?
Claro que sim.
Até os dois.
Os dois, sim.
Mas é preciso passar
e
a fase.
E apanhando da curva.
Sim, o Braga é o Azerbaijão, não é?
É o Carabaghi.
Esse país da Europa.
País da Europa. Sporting vai ao Young Boys, acho que na Liga Europa
o Young Boys foi campeão ainda recentemente da Suíça. Lembro, para quem se recordar, que já houve um campeão suíço que deu 5.
5 ao Benfica, sim.
A Basileia, que neste momento já não é o campeão. É o Young Boys.
Eu acho que é isso, que... na Europa depende muito da forma dos momentos.
E o Carabaghi também já teve várias vezes na Liga dos Campeões.
Sim.
E jogar lá... Acho que ninguém ganha lá.
É complicado.
Empatam no melhor dos casos. Sim. Então, cuidado também aí com o Carabaghi. Eu acho que em casa.
Lembrar daquela equipa, o Xerife, não sei o quê.
Maldade, também, que Maldade, o Xerife.
Não foi o Carabaghi que empatou com o Real Madrid? Foi
o Xerife.
Foi o Xerife. Foi exatamente.
É por isso que o Braga em casa, se puder ganhar por 2 ou por 3.
É por isso a primeira mão vai ser decisiva.
Acho que
é um.
Exatamente. Pese embora tenha boas equipas na Liga Europa, acho que era um ano para uma equipa portuguesa chegar bastante longe, está? Umas meias finais.
E haver a ponto do ranking.
Final, quem sabe,
era uma série com o Shakhtar.
Exatamente.
O Shakhtar. Não, vamos ver, o Shakhtar neste momento nem joga em casa, não joga na Ucrânia, é sempre um bocadinho um ambiente estranho. Parece que os adversários não querem não querem bater forte no adversário porque é os pobrezinhos dos ucranianos. Mas o Marcelo também está numa má fase.
Sim, também o Marcelo está pobrezinho.
Neste momento saiu o Renan Lodi, entraram 25 milhões, saiu o Vitinho,
era culpado de tudo.
Eu acho que aquela vitória de Shakhtar com o Barcelona na Liga dos Campeões foi mesmo caída do céu, porque o Shakhtar nota-se mesmo, até em termos físicos, os jogadores, há jogadores acima do peso, uma equipe, lá está, é fruto do...
Eu acho que eles são todos muito magrinhos.
Eu acho que não, olha que o defesa central
gordinho.
Número 44 era uma coisa impressionante.
E bem, será o retorno de campo,
era impressionante
de para eles, porque eles pararam, fizeram amigáveis, e agora vai ser o primeiro jogo oficial em frente ao Marseille, e até... Os dois jogos contra o Marseille vai ser só...
Olha, vamos parar isto tudo. Só falar um bocadinho dos lusitanos. A equipa venceu este fim de semana outra vez, não foi?
Sim, 3-1 frente ao Vitry, em casa do Vitry. E tivemos a ocasião de ter uma reação do capitão da equipa, Walter Viegas.
Vamos ouvi-lo. Dentro de alguns instantes, aí vem o Walter Viegas.
Vermos.
Vitória muito boa, muito importante para nós. Num jogo difícil, onde encontramos algumas dificuldades, sobretudo na primeira parte. Apesar de termos começado o jogo da melhor maneira possível, inaugurando o marcador nos minutos iniciais e com mais duas, três oportunidades de golo nesses minutos iniciais, acabámos por consentir um golo de empate numa abordagem nossa, um lançamento de linha lateral e que permitiu ao Vitória de chegar ao empate, e a partir do empate até o intervalo tivemos um período menos positivo no jogo, não conseguimos implementar aquilo que pretendíamos, muitas indefinições, muitas precipitações, muita perda de bola, muitas faltas, um jogo atabalhoado e que não nos favorece e não nos favoreceu em nada. Acabamos por chegar ao intervalo em algumas dificuldades, apesar do Vitória não ter mais nenhuma ocasião de golo, nós não estávamos a conseguir estar bem no jogo. Na segunda parte retificámos tudo o que tínhamos a retificar e apresentámos-nos na segunda parte com outra cara, assim dizendo. Acabámos de fazer uma segunda parte muito completa, a meu ver. Abordámos da maneira, metemos os ingredientes que eram precisos para conseguirmos alcançar a vitória, e é com naturalidade, foi com naturalidade que acabámos por chegar ao segundo e ao terceiro golo nos 15 minutos finais. Uma segunda parte onde poderíamos ter marcado mais cedo, tivemos muitas situações em que faltou definir melhor para podermos conseguir chegar ao golo, mas onde acabamos por chegar ao golo com muita naturalidade, e acho que é uma vitória totalmente merecida, onde a equipa está de parabéns, sobretudo depois das dificuldades que encontramos na primeira parte, conseguir dar a resposta que nem sempre é fácil, na resposta que demos na segunda parte, acho que a equipa está toda de parabéns, e foi uma vitória totalmente merecida. Agora foi importante ganharmos também, porque temos tido muitas dificuldades nos jogos fora de casa, onde é somente a segunda vitória este ano fora de casa, e é importante melhorarmos nesse aspecto, e é importante também para a confiança da equipa e para abordarmos os próximos jogos, e sobretudo já o próximo jogo que vamos jogar contra o primeiro classificado da melhor maneira, e apresentarmos na maior confiança possível para podermos lutar pelo principal objetivo, como é em todos os jogos, que é conseguirmos alcançar a vitória.
Walter Viegas, o capitão dos Lusitanos de Samor, os Lusitanos de Samor estão na posição quarta com 26 pontos, a um ponto do segundo e terceiro lugar que estão ocupados atualmente para o FC Baranhe e o Linhas Moneri, e a 4 pontos do líder, porque o líder tem um jogo a menos, que é o Saint Genevieve, por enquanto, e o Saint Genevieve, que é o próximo adversário dos Lusitanos,
em
Cheron, daqui a 15 dias, okay. Que é o dia exato, e vai ser dia 17 de fevereiro, às 18 horas, no estádio de Cheron.
Também para referir que o primeiro clube lusófono da região parisiense, o SKT Lusitano, está no Nacional 2 e perdeu este fim de semana por 3-2 frente ao Saint-Quentin. Está no 6º lugar com 20 pontos, a 7 do primeiro, o Furiani Agliani.
Muito bem. Não vamos ter tempo, vamos só pedir a vossa opinião em relação à Taça de Portugal. Vamos ter aí 4 jogos. Santa Clara, Porto, começo por ti. Muito rápido, tem que ser muito rápido. Nuno, força.
Porto.
Marco.
Empate.
Porto.
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 Porto, Porto.
Temos o União de Leiria Sporting.
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 E o Gil Vicente. Vitória Gil Vicente, é isso? Ou Gil Vicente Vitória?
Eu acredito que dê um prolongamento. Não sei.
Vitória.
Mas.
Vitória.
E temos o Benfica.
Vizela.
Ficamos por aqui, meninos.
Tchau.
Termina aqui mais uma edição da Tribuna Desportiva. Gostámos muito de estar na sua companhia. Um agradecimento especial ao Carlos Pinto, ao Nuno Abrantes e também ao Vítor Carvalho. Nós ficamos então por aqui e regressamos muito em breve para uma próxima edição da Tribuna. Até amanhã às 6:30 da manhã, da minha parte.
Tribuna Desportiva.